Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Bem-vinda, Margarida David Cardoso, bem-vinda à mesa de cabeceira da Rádio Nova. É um prazer falar contigo, Margarida, agora noutro contexto. Nós já temos vindo a falar ao longo dos anos, mas é muito bom receber-te aqui neste cantinho, onde também exploramos livros e falamos dos livros dos nossos autores. E é um prazer perceber que há um livro novo teu, um livro que me parece muito especial e por isso também te dou os parabéns, Margarida. O tema não é fácil, mas pronto, sente-te acolhida neste nosso espacinho.
Obrigada, Vanessa. Obrigada por me teres aqui. Gosto muito deste teu cantinho.
O teu livro novo chama-se Aquilo que Vi no Escuro. E, Margarida, vou deixar que fales sobre ele, porque imagino que também tenhas aqui uma narrativa importante do teu lado para o explicares ou para o apresentares. Por isso gostava mesmo que me explicasses que livro é este, Aquilo que Vi no Escuro. No fundo, histórias sobre psicose. É isso?
É isso. É um livro que costumo dizer várias vezes que é pesado, talvez algumas vezes difícil, mas é também um livro que espero que tenha alguma esperança lá contida e algumas formas de iluminar um bocadinho o que é este escuro, que eu acho que é, acima de tudo, um escuro muitas vezes contaminado pela nossa ignorância, em alguns sentidos, mas principalmente pelo nosso estigma sobre o que é que são estes sintomas psicóticos. E, no fundo, quando falamos da psicose, falamos de um chapéu que agrega um conjunto de sintomas que descrevem uma coisa que acho que é muito poética, de uma certa forma, que é uma quebra prolongada com a realidade partilhada. E isto normalmente significam delírios, alucinações, é muitas vezes associada à esquizofrenia ou uma doença bipolar, mas é também uma experiência que muitas pessoas têm fora destas doenças e fora destes diagnósticos. Pode ser um episódio pontual na vida da pessoa, pode ser uma experiência isolada ou pode surgir no contexto de uma doença, mas não é algo assim tão raro. As estimativas apontam para que aconteça, para que haja episódios, alguma pessoa tenha um episódio psicótico, uma a três pessoas em cada mil, uhum. Por isso não é assim uma coisa tão rara. E a ideia deste livro é precisamente contar essas histórias e essas experiências na primeira pessoa. Acho que é muito habitual ouvirmos profissionais de saúde, com todo o direito, a falar sobre isto, mas também queríamos trazer aqui uma perspectiva na primeira pessoa do que é que são estes sintomas e estas experiências tão difíceis de compreender e tão incompreendidas e muitas vezes tão isolada, não é? Muitas
completamente,
vezes as pessoas sentem como sentindo-se muito a sós, até com os familiares e amigos é difícil falar sobre isto.
Muito.
Então isto era uma tentativa de fazer trazer alguma companhia, alguma partilha sobre isto, que acho que pode ser importante não só para quem se reveja nestas experiências, mas também quem se reveja nas experiências porque vive como amigo, como familiar, ou só como pessoa que tem muita curiosidade em saber o que é que isto é, porque não é assim tão distante.
Claro.
Pronto, o livro tentava aproximar isto, tentar tornar estas coisas incompreensíveis um bocadinho mais familiares.
Sim, faz muito sentido e, na verdade, como dizes, há muito estigma ainda. Claro que imagino que também seja natural percebermos que, ao longo do tempo, este estigma, enfim, se calhar vai-se dissipando um bocadinho também, porque, como dizes, não é assim tão raro, então acaba por ser um tema que muitos de nós se vão familiarizando, o próprio episódio ou a própria doença mental, mas no teu caso em particular, como é que foi todo este processo de olhares para um tema, obviamente que imagino que tenhas aqui também a tua perspectiva jornalística, muito, muito aguçada, naturalmente, mas há um lado de maturidade emocional que é preciso ter para se lidar com um tema destes, parece-me. Não é fácil, certo? Não é bem como escrever um romance.
Eu acho que não é fácil. Acho que não é fácil precisamente porque acho que me atravessa um bocadinho numas areias movediças. A psicose é de difícil definição e às vezes penso que estou o livro todo a tentar definir o que é, principalmente porque é difícil encontrar as metáforas e as palavras certas para que estas experiências sejam compreendidas por um grande número de pessoas, combatendo esta incompreensão histórica de que estávamos a falar. E acho que chega este livro, sabia que ele queria que ele fosse sobre saúde e doença mental, mas queria que ele também fosse específico, não é? Porque precisamente acho que desde a pandemia falamos muito sobre saúde mental e bem, e cada vez melhor, mas às vezes sinto que a conversa é um bocadinho inespecífica, como se fosse possível nos relacionarmos com tudo. E eu acho que a maior parte de nós, também pela expressão que essas doenças ou que esses sintomas têm, é muito fácil identificarmos com sintomas depressivos ou com sintomas ansiosos, já provavelmente todos os sentimos em maior ou menor grau, e então a empatia também se gera por aí, não é? Porque eu me revejo naquele papel. Mas há de facto uma série de sintomas e uma série de experiências que a maior parte de nós talvez não... é difícil colocar-nos nesse papel, e se calhar a empatia também não tem que ser só criada por eu me imaginar ou eu passar por uma situação semelhante. E eu acho que isso é muito verdade quando se fala em doenças psicóticas e quando se fala neste espectro do que vários psiquiatras chamam de doença mental grave, que é... podemos viver uma vida toda sem sequer nos aproximarmos do que é que será viver isto. Então temos que, acho eu, a empatia e a combate ao estigma tem que vir de outro lugar, não é? Tem que vir de facto nos ouvirmos falar, pessoas falarem de experiências que nós nunca imaginamos. E então, depois de ter feito trabalhos como a série Desassossego, no Fumaça, em que falamos muito sobre saúde e doença mental, eu sentia sempre que havia aqui um espaço por explorar, e a série também não faz jus a esse espaço. Falamos muito pouco sobre estes sintomas, sobre a psicose, sobre este mundo dos delírios, das alucinações. Então queria muito comatar essa falha ou esse silêncio, mas não é nada fácil. Sinto-me de impostor por estar a meter-me num terreno de tão difícil definição, de tantas ideias às vezes contraditórias, tanta desinformação também. Por isso é assim arriscado num certo sentido, mas espero ter encontrado aqui um lugar de compromisso em que este livro seja útil, principalmente a quem passa por estas experiências e permita algum tipo de compreensão. Não está tudo aqui dentro, definitivamente, mas está alguma coisa que espero que possa ser útil.
É um livro útil para quem... quer aprender mais, obviamente, sim, mas é um livro útil para quem, por exemplo, tem estes momentos ou já passou por estes episódios, por exemplo, mas também para quem quer ajudar e não sabe como, por exemplo?
Espero que sim. Às vezes, acho principalmente que explicar o que é... o que é que são estes sintomas e tentar colocar-nos um bocadinho dentro da cabeça ou dentro da perspectiva de quem passou por um episódio psicótico pode ajudar a essa compreensão, e essa compreensão seja já por si bastante útil, perceber como é que será. E também tentei explorar algumas fragilidades do sistema de cuidados de saúde mental. Falamos muito sobre como é que o internamento devia ser um santuário. É uma palavra que gosto muito, utilizada por um psicólogo chamado João Pereira, que fala desta ideia de que, de facto, quando uma pessoa está num lugar em que tem muito medo, e acho que medo é uma emoção muito associada à psicose, o que, quando está neste sofrimento, a pessoa procura um santuário. E muitas vezes os nossos cuidados de saúde mental, também pelo desinvestimento de muitos anos, muitas décadas, não são sempre esse santuário que a pessoa procura.
Até são gatilhos, muitas vezes, eles próprios.
Exato. Sim, falamos muito sobre esse trauma também, que pode ser induzido pelo, ou esta experiência pode ser muitas vezes traumática, de estar num sítio onde não se compreende porque é que lá está, tem-se medo, e às vezes está lá a força. Isso é também algo que acho que é difícil de falar, não é a realidade, obviamente, de todas as pessoas que têm este tipo de sintomas, mas é uma realidade pela qual algumas pessoas passam, que é este internamento involuntário, ou tratamento involuntário, em que a pessoa já não tem capacidade de decidir por si. E uma equipa de psiquiatria diz que ela não tem capacidade de decidir por si e cuida. E o mecanismo que nós temos hoje para cuidar dessa forma é o internamento involuntário, o antigo internamento compulsivo. E tentamos falar sobre a violência disso, sobre a necessidade, e aqui um bocadinho esta ponderação entre a violência e a necessidade. E também ouvi-lo da parte de quem esteve internado nessa condição, que muitas vezes reconhece essa necessidade de saber que isto foi o que me protegeu. Eu gostava era que se calhar tivesse sido outra forma.
Uhum.
E falamos um bocadinho sobre isto, que é tão difícil de falar e tão, tão delicado.
Sim.
Porque...
Como é que foi esse lado de... Enfim, de lá está, de criar essa narrativa, não é? De voltar a ouvir memórias, não é? E recordações, histórias e episódios que não ficam naquele lugar que gostamos de recordar muitas vezes.
Uhum,
como é que foi para ti?
Olha, acho que acima de tudo estas histórias vieram sempre de quem tinha já muita vontade de falar sobre elas. Isso é sempre uma negociação que acho que é muito importante de se fazer à partida, né? De tentar que as pessoas falem sobre aquilo que de facto querem falar e façam a partilha que querem. E em particular com algumas das pessoas com quem falei, esse é um momento muito importante, já tem alguns anos, ou seja, por exemplo, pensando na primeira história da Noa, ela retrata o seu internamento involuntário já vários anos depois e já escreveu muito sobre ele, já fez muita psicoterapia sobre ele. E eu acho que isso é uma coisa muito transversal e muito transversal às pessoas com quem fui falando, que as pessoas já pensaram muito sobre isto, não é? Já não estão.
Já conseguiram juntar as peças, fazer o puzzle e conseguir ter uma perspectiva.
Exatamente.
Faça sentido, exato. Claro.
Exato, porque já se tornou, já fez sentido, certo, para elas, e também por isso é que sentiram necessidade e vontade de contar as suas histórias para que possam ser úteis para outros. E isso de facto facilita imenso o trabalho de um jornalista, porque estamos só a transmitir aquilo que as pessoas nos disseram, não é? O trabalho, quase a formulação.
És um canal, exato.
Exato, porque a pessoa já consolidou as ideias, e há muitas pessoas que me dizem: ai, estou tão desorganizada no pensamento, e é interessante porque eu nunca o sinto dessa forma. Sinto que as pessoas já pensaram muitas vezes sobre isso, e também por isso é que querem contar a sua história, porque acham que ela pode ser útil a outras pessoas. E há dias, numa conversa sobre este livro, alguém perguntava se tinha sido difícil encontrar pessoas que quisessem partilhar as suas histórias. E é curioso que eu acho que não foi nada difícil. Sinto que há muitas pessoas com vontade de desbravar estes, de combater estes silêncios e de, como dizia também uma pessoa nessa conversa, iluminar um bocadinho este escuro, porque têm vontade de ser vistas e de,
claro,
que outros compreendam. E acima de tudo também que o seu percurso e o seu sofrimento, a maneira como lidaram com ele, aquilo que aprenderam pelo caminho, possa ser útil para outras pessoas. E acho que isso é mesmo...
Claro,
acho que isso
sim.
É mesmo muito interessante, e por isso falar sobre estas coisas difíceis, como o internamento involuntário, o quão violento ele foi ou o quão importante ele foi, também para muitas dessas pessoas não é um tabu, é exatamente uma coisa que querem falar, porque também querem que a sua voz seja
claro,
refletida nas políticas de saúde mental. E acho que há também muito essa preocupação de ver a minha experiência refletida em melhores cuidados, em melhores respostas, numa visibilização dos doentes, quando se pensa como é que este serviço podia ser melhor.
Sim.
Então acho que há muita gente tem essa intenção ao falar sobre isto.
Muito bom, muito importante. Eu acho que com estas histórias também estás aqui a criar uma comunidade, combater um bocadinho a solidão que estes episódios podem trazer e trazem muitas vezes, creio eu, à vida de uma pessoa ou à vida das famílias ou dos grupos de amigos que estão ao lado das pessoas protagonistas destas histórias. A minha pergunta é muito direta agora, Margarida, mas como é que trabalhar um tema destes afetou ou tem afetado a tua saúde mental também?
Acho que já falamos disto numa outra conversa, agora estou-me a sentir a repetir, mas eu olho sempre para isto desta forma.
Mas o tema é diferente, é espetacular, não é?
Totalmente. Tem a ver com a minha, acho eu, com a maneira como eu olho para o que é o jornalismo, porque sinto sempre que o jornalismo é assim uma maneira, uma arma, uma ferramenta, se calhar mais que uma arma, de ver o mundo, e que me protege um bocadinho, e pensando como é que eu lido com estas coisas, olho sempre para o jornalismo como uma via quase utilitária.
Claro.
Não é?
eu, a tal via de salvação, isto... correto, já me recordo.
Exato, porque eu sinto que obviamente há sempre um lado de mim que preocupa, estou a explorar o sofrimento da pessoa, estou a colocar a pessoa numa posição vulnerável, e questiono-me muito sobre isto, mas ao mesmo tempo, principalmente quando percebo que a pessoa está confortável e que quer estar nesta partilha, Eu vejo isto como útil, não é? Porque este momento que até pode ser difícil para ambas, porque estamos a falar de coisas duras, eu sei que ela vai ser útil porque vai talvez ajudar alguém, vai refletir-se num trabalho, numa história partilhável. E então, isso protege-me imenso, eu acho, porque dá um sentido àquilo que eu estou a fazer. Acho que há um lado difícil, que para mim é difícil, que tem a ver com ver pessoas em situações que... E agora, pensando em concreto neste livro, acho que tem a ver com ver pessoas que foram consideradas inimputáveis pelo sistema de justiça, que significa que cometeram um crime quando estavam numa situação que não podiam decidir por si, nomeadamente sob o efeito de um episódio psicótico. E ver essas pessoas nesse lugar, que eu acho que é dos lugares de maior desinvestimento que existe nos serviços públicos. É uma clínica psiquiátrica onde vivem pessoas inimputáveis no sistema prisional português. É um sítio de enorme subinvestimento. Faltam profissionais de saúde, faltam condições físicas.
Sim. Falta tudo, falta dignidade. Sim.
Sim,
claro.
Sim. Assim, de uma forma muito... Encontrei profissionais de saúde extraordinários e profissionais de reeducação com uma grande vontade de fazer aquele trabalho e um grande amor por aquelas pessoas. Acho que a palavra é mesmo essa, de amor e carinho. Mas isso não chega quando as pessoas vivem 24 horas encarceradas num sítio que não é um hospital, é uma prisão. Independentemente de lá terem cuidados de saúde, não deixa de ser um espaço carcerário. E perceber que há pessoas que estão lá há 20, 25 anos, às vezes mais tempo, porque o sistema de saúde lhes falhou. Pessoas que tiveram anos de progressão das suas doenças, tiveram anos em internamentos involuntários, anos de consultas e por as suas doenças terem... algo ter falhado no seu acompanhamento e muitas delas é também a própria ciência que à data, estamos a falar nos anos 90, no início dos anos 2000, não dava as respostas que dá hoje.
Nomeadamente ao nível de medicação.
Exatamente. Certo. De acompanhamento. Dos recursos que temos hoje, que ainda não são os necessários, mas já são incomparáveis com aqueles que tínhamos no início do século. É assim um sítio de grande desumanidade, porque as pessoas se sentem desumanizadas e sentem que o tempo ali funciona de uma maneira completamente diferente e que estão a pagar e sentindo que estão a ser castigadas por uma coisa que não conseguiam fazer de maneira diferente. O próprio tribunal concluiu, elas não conseguiam ter feito de outra forma, porque não tinham consciência.
Mas não há solução para elas, não é?
Muito difícil.
Não há lugar para elas.
Acho que não há investimento no lugar para elas.
Sim, sim, claro. Enfim, isto de uma forma muito, muito empírica, mas aquilo que eu quero dizer é que provavelmente há aqui uma grande sensação de abandono permanente, não é?
Sim, é uma daquelas histórias que também se repete na doença mental, a que eu agora aqui arriscando-me a dizer uma coisa mais taxativa, mas acho que é uma história que se repete muito na saúde e na doença mental, nos serviços públicos, que tem a ver com os planos que se fazem, que são acordados na Assembleia da República por diferentes governos, salientados como sendo bastante importantes, mas que ano após ano falham na sua concretização. Por exemplo, pensando na psicologia, na psiquiatria forense, nas pessoas inimputáveis, há vários anos, há décadas que se consensualizou que as pessoas deviam viver em unidades de saúde, ou seja, em hospitais, mas ainda há mais de 300 pessoas que vivem nestas unidades prisionais, que são, para todos os efeitos, um espaço prisional, têm guardas, têm celas, têm os próprios gabinetes médicos, são portas de celas. Por isso, esse investimento vai sendo feito e tem sido feito nos últimos anos, mas demora. Ainda tens 300 pessoas a viver numa prisão. Pessoas que são consideradas pelo sistema prisional e pelo sistema de saúde como doentes, e é por isso que elas estão ali dentro. E então, esse sítio é muito difícil e às vezes é um sítio com muita desesperança, né?
Sim. De
que as coisas mudem ou sejam diferentes. Sim.
Sim, e bom, a repetição da minha pergunta tem a ver com um elogio à tua coragem, porque eu acho isto magnífico e acho que é preciso ter mesmo, para além do talento certo e da técnica certa, acho que é preciso ter coragem para fazer, para ouvir estas histórias e para estar nestes lugares e para escrever um livro destes. Pronto, e a pergunta, isto para justificar a minha pergunta, porque tendo pôr-me neste lugar, não é? Neste teu lugar, e penso que deve ser muito gratificante, muito fascinante, mas extremamente doloroso também. Aqui tentando separar ou tentando voltar à conversa sobre a maturidade emocional, acho que há aqui um lado de falta de esperança, como tu dizias, que acho que deve ocupar longas horas num processo criativo de uma obra destas.
Uhum. Sim, eu também acho que eu ir encontrar os sítios que nos podem dar esperança, e eu acho que na saúde mental e na doença mental há muita esperança. As coisas têm apesar do sítio de onde partimos e desta realidade que estávamos a falar, eu acho que há muita esperança porque há soluções. Claro. E durante muito tempo a psiquiatria e a psicologia, mas também a psiquiatria, vivia assombrada com esta ideia de que era difícil arranjar novas respostas, não se sabia quais eram as respostas. Os hospitais psiquiátricos eram a resposta mais humana, não é? Até há meia dúzia de décadas essa era a resposta mais humana e mais progressista. Uhum. E isso já não é verdade, e cada vez mais se sabe quais são as soluções e como é que se fazem cuidados na comunidade, cuidados mais humanizados, cuidados que fazem com que as pessoas estejam bem durante mais tempo. E essas respostas conhecem-se e sabem-se. A desesperança às vezes vem da dificuldade de captar investimento para elas e captar quase esta urgência social. Certo. De que há aqui uma algo a corrigir de forma urgente, porque estamos a ser muito injustas com estas pessoas e nesta área em particular da psicose, acho que é muito importante ouvir os psiquiatras, os enfermeiros, os psicólogos dizer: sim, nós estamos a combater muito bem e de forma muito importante o estigma relativamente às doenças mentais comuns, mas há aqui toda uma fatia, que é a fatia de pessoas que usam os nossos serviços, não é? Se formos a um serviço de psiquiatria, são maioritariamente pessoas com sintomas psicóticos. Sim. Para quem a realidade não mudou assim tanto, o investimento não foi assim tão grande, a mudança radical das suas vidas que podia ter surgido ainda não surgiu, mas há esperança. E eu tento acabar o livro exatamente com projetos que pessoalmente a mim me dão muita esperança, que têm a ver com projetos que são exatamente comunitários. Uhum. E que dão espaço a pessoas com experiência de doença mental, nomeadamente um trabalho que tenta criar esta profissão do educador de pares. Uhum. Que chamam agente de suporte interpares, que no fundo é uma experiência, é uma pessoa que já usou os serviços de saúde mental, que possa ajudar pessoas que estão internadas ou na consulta, mas aqui particularmente à saída do internamento.
Certo.
E que possa, com a sua experiência e com o seu percurso de recuperação, ajudar outras pessoas. E acho que é daquelas coisas que me dá quase vontade de chorar, pensar o que é que será nós termos essa profissão, como outros países como a Grã-Bretanha ou a Austrália têm esse tipo de profissões, que não só são muito importantes para quem beneficia delas, como também são muito importantes para quem emprega.
Claro, né? Claro.
Pensar que isso é uma via de recuperação.
É um propósito.
Sim.
Sem dúvida.
E que estas pessoas podem ser muito importantes e quase nucleares aos serviços de psiquiatria e de saúde mental. Então, sim, acho que há coisas muito bonitas e muito importantes. O sítio onde estávamos há uns anos já não é o mesmo que estamos hoje. Acho que há muitos motivos
ainda
para
bem
ter esperança e continuar a combater estes lugares mais escuros que acho que ainda existem na saúde mental em Portugal.
Sem dúvida. O livro termina com esta luz ao fundo do túnel, e é isso que importa. Às vezes temos que percorrer o túnel até ao fim. Tem mesmo de ser, o caminho tem de ser feito nesse sentido.
Sim, e visibilizar quem está a tentar fazer coisas diferentes, não é? Quem aponta estes problemas, mas ao mesmo tempo reconhece que do problema pode emergir uma forma diferente de fazer. E acho que há muita pessoa a tentar fazê-lo. Sim.
Quero muito ler este livro, Margarida. Estou desejosa, portanto, muitos parabéns mais uma vez por tudo que tens feito neste sentido. Como é que foi a tua preparação para conseguires também editar este livro, escrever este livro, isto olhando para as tuas leituras, que livros é que têm passado pela tua mesa de cabeceira, pelas tuas mãos, enfim?
Olha, tentando ser sucinta, porque agora podia ficar o dobro da conversa neste,
imagino,
neste bocadinho.
Eu já faço a pergunta da forma mais abstrata que sei, para tentar que todos os caminhos sejam possíveis. Por isso, sim, vai para onde tu me escolheres.
Acho que há muitos livros muito importantes para que eu tenha conseguido escrever este. Também há muitos podcasts e muitos filmes muito importantes, mas eu diria, em particular, dois livros que adoro e que agora, pensando bem, estão os dois, são ambos em inglês, ou pelo menos eu li os ambos em inglês, que são de duas pessoas, que uma delas é uma psiquiatra e a outra é uma professora de direito, pessoas muito bem reconhecidas nas suas áreas como sendo especialistas nesta área da doença mental, e elas próprias pessoas com diagnóstico da doença mental. E estes dois livros foram absolutamente revolucionários para mim. Um deles chama-se The Center Cannot Hold, da Ellen Sachs, que é esta professora de direito com um diagnóstico de esquizofrenia e que se debate há cerca de 30 anos, se não estiver enganada, com um diagnóstico de esquizofrenia, que teve múltiplos surtos psicóticos e que fala disto da forma mais empática, mas dura, muito dura, muito crua, sobre a sua experiência e, ao mesmo tempo, como é que ela conseguiu percorrer aqui um caminho de recuperação que lhe permite ainda hoje ser professora universitária, publicar inúmeros artigos, ser-se total e absolutamente de forma inteira. E ela fala muito deste direito a ser-se de várias formas e a ser-se múltiplas coisas. Também é uma pessoa com esquizofrenia, mas também é muitas outras coisas. E o outro livro chama-se Unquiet Mind, talvez uma mente inquieta, que é de uma psiquiatra, uma psicóloga chamada Kay Jameson, que é especialista em doença bipolar, a doença que ela própria tem, e fala, para mim é pessoalmente muito interessante a maneira como ela fala sobre o quão difícil foi para ela ver-se no papel de doente. Então tem estes dois lados que nos parecem às vezes contraditórios e opostos, que é o lado do profissional de saúde e o lado da pessoa com diagnóstico e com os sintomas. E ela fala muito desta divisão, que às vezes se aprofunda, do nós e dos eles, como se nós nunca pudéssemos ser eles. E neste caso ela é ambas, e isso e torna a sua experiência muito mais, muito rica, e muito, o livro é absolutamente fascinante. E pensando noutras coisas que ando a tentar ler, que não são, se calhar, menos pesadas, mas e se calhar sugerir um livro que tem a ver com, que é de uma politóloga e ativista francesa chamada François Verger, que é um livro chamado Uma Teoria Feminista da Violência, e saiu há pouco tempo em Portugal.
Sim, sim, ainda não li, mas também está na minha lista.
É muito, muito interessante, principalmente para pensar, agora saindo um bocadinho deste tema, mas acho que é muito útil para pensar o que é que pode ser um feminismo que se opõe ou que desafia as prisões. Ela pensa muito como é que, porque ela se opõe aos movimentos feministas que reivindicam a punição e o encarceramento daquilo que ela chama os homens violentos, entre muitas aspas, mas porque ela pensa muito como é que ela procura, na sociedade que criou estes agressores, compreender a origem da sua violência. E então é uma leitura muito desafiante, muito, muito académica, num certo sentido, mas noutros não. É assim muito desafiante, porque também fala dos nossos medos e dos nossos vieses, se calhar temos um viés para a punição, e ela tenta, pronto, desafiar muitas dessas ideias e também dizer que o sistema atual não protege as mulheres, ou não protege os homens também vítimas de violência patriarcal. Então fala muito destas coisas difíceis de falar, mas que acho que são muito interessantes, e acho que estes eram assim os três livros que recomendava, tudo gente de fora, mas acho que também dizem muito sobre a nossa vida cá.
Ótimas sugestões, e lá está, novas perspectivas, e acho que também é muito refrescante isso acontecer e trazer novas perspectivas e novos temas e novas formas de escrever e de falar sobre os temas também a este nosso cantinho aqui à Rádio Nova. Muito obrigada, Margarida David
Cardoso.
Obrigada,
Vanessa.
Foi um prazer. Fica também então aqui a sugestão do episódio de hoje. É o teu livro, Margarida David Cardoso, Aquilo que Vi no Escuro, Histórias sobre Psicose. Não esquecer que é editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e marca este ano de 2026. Um beijinho, Margarida. Muito obrigada.
Obrigada, Vanessa. Um beijinho.
Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.